Amém. Então, rapidamente, para nós, já com sono, tem gente com sono, né? Nós não vamos demorar para liberar vocês, para vocês descansarem, dormir, gostou, tal, etc. Comentar, conversar entre vocês, viu? E que amanhã já, na parte da manhã, nós já encerraremos. Até agora, tem sido útil? Tem sido útil? Tem? Compensou o sacrifício que vocês fizeram? Fala, gente. Eu queria ir lá na Laurinha, e não deu, eu precisava de ir lá, né? Falei com a Valéria, mas acho que ela não conseguiu trazer. Amém, gente? O pessoal resolveu sentar aqui, é por causa do ar? Do lado de cá, sim? Não, né? Coincidência. Amém. Gente, Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 1. Só um minutinho, tá? Amados, aí. Então, nós estamos falando o quê? Primeiro, mostrando que o mundo está se acabando, gente. Quando a gente fala o mundo está se acabando, não é a Terra que vai acabar, é o mundo. Quando a gente fala o mundo, quando Jesus falou assim, ó, eu falei que a Escritura ela é feita assim de parábolas, né? A gente entende, por exemplo, semente. A semente é a palavra de Deus. O mundo somos nós. Saiu o semeador semear a semente. E a semente caiu na terra. Tem quatro tipos de terra. Terra com cascalho, terra com espinho, tem na beira do caminho e tem a terra boa. Saiu o semeador a semear a semente e a semente caiu na terra. A terra somos nós. Né? A semente é a palavra. E a terra somos nós. Então, aquilo que vai acabar, somos nós aqui. Nós é que vamos acabar. Deus vai eliminar a carne. Como foi nos dias de Noé. Ele quase acabou com a carne lá nos dias de Noé. E agora, segundo as Escrituras, não vai ficar semente. Não vai ficar semente. Porque se ficar uma semente, volta tudo novamente. Então Deus vai eliminar a carne. Então quando ele fala o mundo vai acabar, vai acabar não a terra. Por quê? A terra, por que a terra não vai acabar? A promessa de Deus para nós, para a igreja, é a terra. A terra é nossa. Ela está invadida pelo mundo. Ela está sendo destruída. Então, Deus vai destruir. Localize esse versículo para mim, por favor. O Omir está fazendo uma foto danada aqui, né? Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Amém? Então, a destruição virá sobre nós. Então, nós estamos falando exatamente do fim. Nós precisamos pensar, analisar o fim. Então, ela presta atenção na leitura para você ver. Quem não acreditar no fim, não vai se preparar. Quem acreditar, se prepara. Por isso é que nós estamos falando, assim, quem acredita, né, é o convite para as bodas, convite para as bodas significa o encontro da noiva, que é a igreja, com Cristo, que está voltando. Então, esse encontro, para esse encontro, toda pessoa que é convidada para um casamento, tem que fazer alguma coisa. A mulher, por exemplo, tem que arrumar o cabelo, tem que fazer a unha, tem que fazer o pé, né? O que mais tem que fazer? Arrumar o vestido, marcar cabeleireiro, não sei o quê, né? Tem uma série de providências que a pessoa precisa tomar. Ele precisa saber a hora do evento, como é que vai lá para o evento, quem vai levar, quem, como é que vai ser. Então, as bodas do Cordeiro significa o encontro da igreja com Cristo. E para esse dia, nós fomos convidados. E todo convidado tem que se preparar, ele tem que fazer alguma coisa. Então, Deus abre os meus olhos e mostra para mim, ó, o casamento está na hora. Está chegando a hora. O que eu vou fazer? Tomar as providências. Se tiver que comprar roupa, se tiver que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Então, lê.
Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Eles... Repete os versículos.
Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Todas as coisas permanecem. Durante muito tempo, não havia mudança. Os rios, normal. O sol, normal. Todo mês. Pessoa sabia o dia da enchente de São José, o dia da chuva do caju, o dia que ele plantava o milho, todo o quintal lá em Pirinópolis, todo o quintal dava milho. Durante muito tempo as coisas realmente não tinham mudança. Aonde morou meu bisavô, morou meu avô, e foi mudando. Saía uma família, entrava outra família, e ali a casa do pai era a casa do filho, a casa do neto, assim vai. A casa ficava 200 anos. Engraçado. Eu não entendo como que, é assim, morria um, nascia um. Não aumentava, nem diminuía. Interessante. Parece que é uma coisa assim de Deus mesmo. A cidade não crescia, nem diminuía. E passava muito tempo, 50, 100 anos, você era aquilo ali, ó, do mesmo jeito. Aonde morava, estava lá do mesmo jeito. Então as coisas parece que não mudavam. Agora hoje, nós estamos vendo as coisas mudadas. Amém, gente? É um sinal. Lê para você ver.
Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Amém? Pera aí. Então, a terra que ora existe, está reservada, guardada, para quê? Hã? A terra que ora existe, está reservada, guardada. Deus vai executar a sua promessa. Ele não retarda a sua promessa. Ele é longânimo e está esperando, dando tempo para que a pessoa se arrependa. Dando tempo para a pessoa arrumar a sua roupa, preparar para o casamento. Não é? Porque o tempo da gente arrumar para o casamento pode terminar a qualquer hora. Toda pessoa que chega na terra, ele enfrenta a mesma promessa, as mesmas coisas. Imagina a dificuldade lá do pessoal que morava lá aí há 100 anos, 200 anos atrás, e que não via as coisas mudar. Para nós hoje é mais fácil, porque hoje nós estamos vendo as coisas acontecer. Nós estamos vendo a violência. O sinal está mais do que evidente. Você está vendo as coisas. Você está vendo as coisas acontecerem em todos os sentidos. Os filhos seriam desobedientes aos pais. Né? Os pais não teriam mais autoridade sobre os filhos. Tudo isso que nós estamos falando está aí. São sinais que antecederiam a volta de Cristo. Fome, peste, destruição, desgraça em diversos lugares, tá lá, tudo isso que eu estou falando está escrito. Terremotos, problemas em diversos lugares, não é só num lugar. Às vezes, num lugar é calor demais, no outro lugar é frio demais. Num lugar está acontecendo, é o vento vem, derruba, arrebenta com tudo, no outro lugar enchente vem, arruma. Então, está um desequilíbrio, está assim uma coisa descontrolada. E é isso que nós falamos, que o governo não vai ser capaz. Vai chegar um momento em que o homem não vai ser capaz. Então o diabo vai ter que intervir. E ele, na interferência dele, o governo, ele toma conta do governo. Depois disso, então, vem Jesus. Daniel vai mostrar para nós algumas coisas que estão acontecendo. Algumas coisas que estão acontecendo, assim, que eu entendo que são sinais. Quatro tipos de coisas. Vamos ver qual deles que ele vai mostrar ali. Pode deixar um pouco aceso. Se quiser deixar isso, pode ser isso aí? Pode, né? Vai lá. Isso aí, o que que é? Não põe, põe outro. Isso aí. Isso aí. A gente pensa assim, não aconteceu com a gente, né, filha? Esse é aquele desastre lá do 11 de setembro, né? 11 de setembro. Esse aí, Darel. Hã? Esse aí também? Toca para frente. 11 de setembro também. Olha lá as pessoas lá. Esse. Furacão. Avião. Katrina. De tsunami. Ebola. Aumenta, aumenta. Tenta. Tem como aumentar? Aumentar? Isso. Fome. Fome. A gente fica pensando, né? Fome. Como é que uma criança chega a esse ponto aí? Em algum lugar. Na terra, isso está acontecendo. Isso também aconteceu em algum lugar. Ó. O que que sobrou lá para o urso, né? Tá. Quase acabando. Aonde foi parar o navio? Olha onde foi parar o navio. Hã? Boate. Aumenta lá o volume. Isso. Isso aí foi no tsunami, né? crianças alheias aos problemas que estão acontecendo? Também está acontecendo longe, lá na África, a gente... O enchente lá em Santa Catarina. Aumenta aí para nós. Bem-vindo ao futuro. Continua. Olha a fila. Coisa horrível. Engraçado que as coisas vão passando e a gente vai esquecendo, né? Olha a cara da menininha olhando para a mãe. A cara da menininha olhando para a mãe. Uma senhora procurando alguma coisa no lixo. Esse mundo é o mundo de Deus? É justo? Deus nos quer numa terra, vai nos dar uma terra onde isso não vai acontecer. Uma terra onde vai haver justiça, onde a vida é eterna. Então essas coisas que nós estamos vendo aí, é porque não aconteceu aqui, né? Mas aqui aconteceram outras coisas. Ladrão, etc, tal. Mas a terra... ela não serve, essa terra, ela não serve para nós. Para nós é o reino de Deus. Por isso é que Deus fala, busca o reino de Deus. Se esforça. Mas aí a gente fica naquela ilusão. Não, vamos dar um jeito aqui mesmo. Mas, quando a gente vê essas coisas, a gente observa, isso não é justo. Esse mundo realmente não é a terra que Deus prometeu para nós. Amém, gente? Nenhum dos que andaram na terra alcançaram a terra que Deus prometeu, porque eles morriam na esperança de chegar. Mas sempre que eles estavam indo, falando, não é aqui. Do jeito que Deus falou, ainda não é aqui. E eu vejo isso. Eu caminho e vejo todos os dias, não é essa terra que Deus prometeu para mim. Amém? E eu acredito na promessa de Deus. Eu acredito que vai chegar um momento em que nós vamos pisar na terra que Deus prometeu, uma terra onde vai haver vida eterna, e não esse absurdo que nós estamos acabando de ver aqui. Absurdo. E isso, gente, agora, nesse exato momento, está acontecendo em algum lugar desse mundo, uma desgraça. Isso acontece o tempo todo, em algum lugar. Alguém está destruindo uma família. Em algum lugar, alguém está matando. Em algum lugar, alguém está roubando. Os hospitais, as UTIs. Em algum lugar, alguém está sendo traído. em algum lugar deste mundo, alguém está tentando um suicídio. A terra que Deus prometeu não é essa. Não se iluda. Não coloque o seu coração num lugar que está reservado para a destruição. Concordam? Principalmente vocês que são jovens, que têm ainda muita esperança, que não viu que essa terra já foi muito melhor do que ela é hoje. Vocês não viram. Mas os seus filhos ainda vai, se é que vai dar tempo, ainda vão ver uma terra bem pior. Amém? Mais alguma coisa? Não? Acabou. E a outra, o que que nós vimos agora? Deus disse que haveria desgraças em diversos lugares. Vocês já viram? Aí foi só uma coletâneazinha que o Daréu juntou ali. Mas imagina quantas, quantas. E agora, Daréu? Pode pôr. Corrupção nós não vamos nem ver, para não perder tempo, tá? Corrupção nós não vamos nem ver, para não perder tempo. Nunca se viu tanta corrupção. Roubo. Rato, olha lá a cara do rato. Mensalão, poderoso chefão, bom, Daniel, pode passar para outro, nós não vamos ver, corrupção nunca se viu tanta, nós estamos olhando só o Brasil, né, por enquanto. Toca para frente. O que, que é isso aí, Daniel? Hã? Violência. Violência. Nossa. Pô, volta, volta lá, Daniel. Pesquisa revela que 70% das pessoas acreditam que mulher sofre mais violência dentro de casa. É o campo de futebol, lugar onde a gente ia para assistir um jogo, lugar onde a gente ia, ficava ali na beira das cercas. Aí a ciência evoluiu, cresceu, criou estádios, né, coisas assim, onde se gastou muito dinheiro para fazer. Tem sentido isso aí? Estão brigando por quê? A troco de quê? Às vezes eles brigam sem saber por quê que estão brigando. Sem saber por quê. E ali, lá, gente pisada, gente joga lá para baixo, pessoas, né? A droga deve estar no meio de tudo aquilo. Ser humano, gente. Isso aí pode ser uma terra que você gostaria que tivesse para você, essa terra? É essa, esse lugar onde nós escolhemos para viver? Você, o seu filho, Ló, o seu filho, como é que você vai fazer o seu filho para ir num campo de futebol? Como é que ele vai fazer? Não é? Como é que você manda o seu filho assistir um jogo? Poderia assistir? Será que é pecado assistir um jogo? Não. Mas pode. Tem lugar para os nossos filhos nesse mundo? O filho fala, vou numa festinha. Ele mostra, eu não vi os dois que foram lá no casamento. E o mundo que existe hoje não é flor de cheirar. Não é flor de cheiro. A terra está enchendo cada dia mais de violência, de perdição. Está caminhando a passos largos para o fim. Amém? Continua, Darel, rapidinho. Pode tocar, toca, Darel. Aumenta um pouquinho, eu vou. Hã? É, tem como aumentar a tela? Melhorar a tela? Isso. Outro. Eu não vou nem falar nada, né? Olha lá. Olha lá o revólver lá na cabeça do sujeito lá na. Isso aí deve ser na escola, né, filho? Mas, ah, tá lá, escola. Transporte escolar. Olha lá, aí. Violência. Olha o desespero desse coitado. Aumenta. Um pai aí protegendo o filho. Eu continuo fazendo a pergunta. Essa é a terra? Amém. Ficou faltando? Prostituição? Passa logo, né? Passa a régua, né? A outra coisa, então, desgraças, violência, corrupção e prostituição. Aumenta, Tarel. Aumenta. Está vendo o tanto que a gente gosta de maldade, né? Amém. Pronto. Ali foi uns 5 minutos que o Darel deu colheu esses dados ali para nós. Aí eu continuo batendo, então, na mesma tecla, perguntando para vocês. Vocês ainda acreditam na recuperação dessa terra? Vocês acreditam na recuperação desse mundo? Ou vocês vão arrumar a roupa para o reino de Deus? Amém? A Pinha está falando aqui, ó, ela já decidiu, ela vai arrumar a roupa. Amém? Já vamos tratar de encomendar a nossa roupa, preparar a nossa veste para o reino de Deus. Então, gente, Deus mostra essas coisas para nos ajudar. Para nos ajudar. Porque senão a gente não vai se preparar. Senão a gente não se prepara. Nós não vamos preparar para o reino de Deus. Amém? Amém. Pega o microfone aqui, só tem uns 5 minutos aqui para a gente encerrar. Nós estamos com sono. Né, Pia? Cadê o microfone? Aproveitar que você está com sono, hein? Você acha que foi interessante para você? Deus abriu os seus olhos, alertou. Você comenta. Eu nem vou perguntar nada. Fala o que está no seu coração. Pode falar.
Assim, eu concordo com tudo que foi falado, porque se a gente for parar para pensar e ver a situação que está o mundo hoje, realmente não tem solução. Eu acredito que o governo hoje ele não tem como solucionar. Para mim, é impossível, eles não vão conseguir. Muitas vezes eles buscam meios para dar jeito. Eles tentam resolver, só que, em vez de resolver, muitas vezes faz é piorar mais. Então, é uma coisa que realmente só Deus é a única solução. É o único que pode resolver, não tem outra solução.
E isso vai causando uma angústia tão grande, né, filha? Que assim, a gente vai para casa e muitas vezes dá uma tristeza, uma revolta. Porque a gente quer ser feliz. A gente quer viver bem. Quer ser feliz. Quer ter o direito. Quando os nossos direitos estão sendo... Som também, meu som. Ou é o meu lugar? Então, quando os nossos direitos estão sendo arrancados, aí às vezes ainda pensa que a gente tem direito, né? Que direito? Não é não, filha? Amém? Passa para detrás aí, por favor.
Assim, eu penso que por mais que a gente vê a situação como que está, não depende do homem mais. Não adianta pensar que vai mudar, que vai melhorar, que o homem perdeu o controle de tudo.
Perdeu.
E assim, para quem não tem filho ainda, não tem como pensar em algo bom, né, para quem vai vir ainda.
É.
Está cada vez pior.
Eu acho que para uma jovem, hoje que pensa num casamento, você não se preocupa em colocar um filho no mundo? Você vai colocar um filho no mundo, sabe para quê? Para você sofrer, para você chorar. Porque o mundo não está mostrando nenhuma esperança. Eu não fio.
É verdade.
E agora, né? Fazer o quê? É o que nós estamos falando. O jovem hoje que tem que estar vendo essas coisas, porque a maioria às vezes não vê. Mas para nós que estamos vendo, você vai para casa, fica triste, chora, lamenta. E agora, Senhor? Onde iremos nós? O que, que nós vamos fazer? Porque você vai. E ainda volta numa esperança, volta ali na esperança de que aquela pessoa vai resolver o problema. Né? Mais alguma coisa, filho? Bruno? Não? Vem aqui. Miriam?
Eu só estava pensando aqui, assim, que a nossa única saída mesmo é entrar na arca e fazer tudo para não sair de lá nem um pouquinho. Agora é para valer. O fim está chegando, eu creio que Jesus Cristo está às portas. E eu creio que esse encontro, assim, veio para balançar a gente mesmo, para ver essas situações aí que a gente viu, essas imagens. Parece que a gente estava vendo mesmo antes, mas agora deu para dar uma diferença do ponto de vista. São sinais mesmo do fim dos tempos, né? E que é necessário buscar esse Deus, conhecer, firmar a fé mesmo, para ser salvo, no final de tudo.
Amém. Larinha. Não? Quem quer falar? Fala, Manel.
Ué, irmão, eu tava pensando aqui que vai gente mais pro inferno. Catraca vai quebrar lá, porque vai gente mais pro inferno. Porque não é fácil as coisas que a gente tem vivido. Eu estava até conversando com um cliente meu essa semana. Se essas coisas que estão acontecendo não é um princípio do fim, não tem outra explicação. Tudo que tem vivido, e o que o senhor falou hoje de manhã, se a gente não é governado por Deus, a gente está sendo governado pelo diabo. É. Não tem como ser governado pelos dois. Eu falo por mim, a gente que é jovem, que não é fácil, é difícil. O mundo é... Só que isso é tudo uma ilusão. Eu falo por mim, isso é tudo uma ilusão. Lá na frente, você vai ver o tempo que você perdeu. Só porque, igual o senhor falou, às vezes pode ser tarde. Porque as coisas têm apertado, as coisas têm ficado cada dia mais difícil.
Aqueles 200 e não sei quantos na boate, o mundo acabou para eles ali.
É a família, né?
Será que eles estavam com a roupa pronta para as bodas? Será que eles tiveram tempo de preparar para o reino de Deus? Foram pegos de surpresa ali, o mundo acabou para eles ali. Os outros que estavam lá na praia, veio o tsunami e levou tudo. O mundo acabou para eles ali. É assim, por isso que Deus fala, que o dia do Senhor vem para você como ladrão, a hora que você menos espera, acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo. Amém?
Amém. E eu estava até conversando com o Bruno. Não tem nenhuma forma assim de abrir a cabeça da gente e colocar isso de verdade na cabeça para você entender de verdade. E fazer as coisas diferentes, né? Arregaçar a manga e fazer diferente. Porque assim, a gente escuta o senhor falando aqui, né? Nossa, é tão bom o encontro. Mas você sai ali fora, passa meia hora, você não lembra mais o que falou. Já envolve com as coisas do mundo e o pau vai cair na folha. Então assim, eu acho que tinha que ter, né? Seria bom, mas não tem. Mas é isso, a gente precisa realmente acreditar. É, isso assim, até agora o que eu peguei das reuniões, que o principal, a gente precisa acreditar em Deus.
É. No começo da reunião a gente falava assim, nós precisamos de Deus, né? Primeiro Deus, né? Quem é Deus? Deus existe? Porque às vezes a gente pensa ver essas coisas, pensa até que Deus não existe, não é isso? E você, Fê?
É bastante complicado, né? Igual o senhor falou que a gente pensa, nossa, pôr uma criança no mundo é responsabilidade, assim. Por outro lado, eu vejo a grande responsabilidade que a gente tem é a gente não viver dentro de uma bolha, assim, porque muitas vezes a gente, como cristão, acha que a gente tem o mundo, a gente não pode se envolver, mas a gente não pode esquecer também da responsabilidade, assim, uma vez que Jesus morreu pela gente, a gente não pode se fechar, assim, porque outras pessoas precisam conhecer também, né? E acho que a importância de a gente ter mais cristão na área da medicina, da política, Deus vai vir, vai restabelecer os novos céus, a nova terra, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque não dá pra gente cruzar o braço, esperar por isso, a gente tem que ter consciência, igual a questão da água, a água está acabando. É. Parece que é uma coisa longe, porque mas está em São Paulo já, uma coisa que muito tempo a gente nem pensava nisso. Estava vendo reportagens do pessoal furando cisterna, comprando caixa da água. Questão do calor, a gente vê tanto que cada ano vai piorando questão a gente. Mas é tudo culpa nossa, porque a gente está desmatando e a gente não cuida da alimentação, só piorando. Então a gente tem que ficar atento mesmo com essa responsabilidade que a gente tem. Os novos céus, nova terra vai vir. E que a gente tem feito para melhorar também, né?
Amém.
A gente tem feito a parte.
Amém. A Bíblia fala que a gente tem que praticar a justiça. Como ele está dizendo, assim, Jesus fez o que tinha que fazer, você faz também o que você tiver que fazer. Então, Paulo disse o seguinte: corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. O justo juiz vai me recompensar pelo que eu fiz. Lembra, nós lemos agora mesmo no Apocalipse, quando ele está dizendo assim, comigo está o galardão, comigo está a recompensa. Então, nós não podemos realmente cruzar os braços. Nós precisamos correr a carreira que nos foi proposta. A carreira que foi proposta para nós. Nós vamos encontrar as regras do jogo, nós vamos encontrar como Deus nos ensina a viver nas Escrituras. Você vai ver o mesmo Deus que está mostrando para nós tudo o que está acontecendo, vai ensinar para você também como você deve viver. Se você abaixar a cabeça, acredita que Deus existe, e fizer uma oração assim: Senhor, eu acredito, ensina o caminho que eu tenho que andar. No meio dessa confusão toda, dirige o meu coração. E que não faça como eu quero, mas como o Senhor quer. Se a igreja estiver disposta a ajudar Deus, Deus vai querer a nossa ajuda? Por acaso nós não somos cooperadores? Nós não somos servos de Deus? Nós vamos cruzar os braços? Ou nós vamos pedir a Deus que nos ensine, que nos dê o serviço que nós precisamos fazer, para que nós não sejamos inúteis? Para que a gente não leve a vida aqui como se tivesse tudo certo. Na verdade, não está. Amém? Nós somos servos de Deus, filhos de Deus, no meio de um mundo todo arrebentado. Nós nos tornamos filhos de Deus. É isso. Você ponha no seu coração isso. Deus fez de você uma filha de Deus. E daí para frente, você tem uma responsabilidade. Você tem uma carreira a correr, tem um caminho a andar. Deus tirou a gente do mundo e colocou a gente novamente no mundo. Deus falou para Paulo: eu tiro você e devolvo você, porque eu preciso de você no mundo. A minha vida mudou assim. Eu saí e depois eu voltei. Deus precisa de nós no mundo. Deus precisa de você no mundo. Amém, filha? Vamos, então, curvar nossas cabeças, fazer só uma oraçãozinha rápida e eu vou dispensar vocês, tá bom? Amém? Amanhã, nós estaremos encerrando na parte da manhã. Amém, Jesus? Meu Deus, antes de mais nada, quero que o Senhor nos perdoe, às vezes nós abusamos da boa vontade dos irmãos, passando da hora, exigindo dos irmãos. Que o Senhor nos perdoe, e os irmãos também, não nos leve a mal. E às vezes na ânsia, no desejo de oferecer para vocês o melhor, nós às vezes acabamos pecando contra a sua paciência, contra a sua bondade de nos ouvir, de nos esperar. Que o Senhor nos perdoe, vocês também. Mas que tudo, ó Deus, seja realmente para ajudar esses jovens, crianças, pessoas que pela pureza, pela bondade, eu acho que o mundo realmente não é digno. De ter esses jovens na sua pureza de alma, no seu desejo de viver, não sabendo da destruição que está em volta, dos espinhos que nos espera, do peso, do fardo que tem sido colocado sobre nossos ombros. Que nós, Pai, não nos conformemos e resistamos com toda a nossa força o governo da injustiça, governo da maldade, da violência, governo que não tem misericórdia. Cada dia as barbaridades aumentam, as dores, e que elas não cheguem a nós, que não venham bater em nossas portas. Como o Senhor orou ao Pai e disse: não os peço que os tire do mundo. Na verdade, nós não queremos morrer, mas que os livres do mal. Morrer nós não queremos, mas que o Senhor nos livre de toda essa maldade, todo esse ódio que o inimigo tem por nós. Ajuda-nos, Senhor. Escuta a nossa oração. Abençoa o final desse encontro, dessas reuniões. Que os nossos irmãos, as crianças, os jovens que aqui estão, levem essa impressão, por mais que ela seja doída, mas que seja real e verdadeira. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.